Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, nossos funcionários, nosso assessor. Boa tarde, pessoal que está aqui no plenário nos assistindo. Sejam bem-vindos. Para nós é uma gratificação ver vocês assistindo nosso trabalho. O vereador Chico Guedes, né, seu Chico, aqui conosco. Muito bom lhe ver. Gostaria de, em primeiro lugar, falar do dia 15 de novembro, que não tivemos sessão, que era feriado, é o dia da proclamação da nossa, do nosso Brasil, proclamação da República, né, onde a maior riqueza de um país é seu povo. A democracia brasileira é construída a cada dia por causa dos nossos compromissos em tornar nosso país melhor, com mais igualdade social. Como dizia o Ayrton Senna, se quisermos mudar nossa nação, é pelas crianças que devemos começar. Dia 15 de novembro, né, vamos refletir sobre o quanto estamos comprometidos com o nosso país. Pessoal, o empenho de cada cidadão cria uma nação forte e independente. E também dia 19 tivemos o dia da nossa bandeira, bandeira do Brasil. É um dia reservado para comemorar, né, o Dia da Bandeira, símbolo criado para marcar o fim do Império e o início da República no país. Segundo os historiadores, a data é comemorada 4 dias após a proclamação da República, ocorrida no dia 15 de novembro de 1889. Que a ordem e o progresso estampado na nossa bandeira seja lema para todos nós representantes do povo. De imediato, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da ata anterior.
Resumo da ata 034/21. Aos 8 dias de novembro do ano de 2021, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 34ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão Triunfo. Estava presente na ocasião o presidente Laurene Garcia Pagini e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Laurene, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 33/21, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Rodrigo, Alvícia e Fábio. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Jair, Leandro e Marcio. Seguida, passou-se a hora do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições. Indicação 143 do vereador Matheus, indicação 144 do vereador Alvim, indicação 145 do vereador Leandro, indicação 146 do vereador Marques, pedido de providência 150 do vereador Jair, pedido de providência 151 do vereador Jair e Marcílio, pedido de providência 152 do vereador Matheus, pedido de providência 153 do vereador Leandro, pedido de providência 154 do vereador Leandro, pedido de providência 155 do vereador Fábio, pedido de providência 156 da vereadora Laurene. Pedido de providência 157 da vereadora Laurene, pedido de informação no 157 dos vereadores Matheus, Marcílio e Jair. Após passou-se o espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores. Marcílio, líder do PL, Marcos, líder do MDB, Matheus, líder do PT, Jair, líder do PDT e Leandro, líder do PSB. Nada mais além da tratar, terminou encerrada a presente sessão.
Coloca em discussão a ata. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 325 e 326. Senhoras e vereadores, pelo presente, envio a vossa presença as respostas a mim solicitadas. Indicação número 137, resposta. Será feito orçamento para que seja analisada a possibilidade de compra, qual o processo a ser realizado. Indicação número 138, resposta. Será estudada a possibilidade. Indicação 139, resposta. No momento não será possível. Indicação 140, resposta. Será providenciado. Indicação 141, resposta. Será feito contato com a secretária para averiguação do problema supracitado. Indicação número 142, resposta. Será encaminhado o ofício para o SENAC para a solicitação de assistência em nosso município. Pedido de providência 144, resposta. Já está no cronograma de trabalho. Pedido de providência 145, resposta. Já está no cronograma de trabalho. Pedido de providência 146, resposta. Já foi executado o serviço. Pedido de providência 147, resposta. Será estudada a possibilidade de referência parada de ônibus Quanto ao poste com lâmpada, deverá ser protocolado para ser passado à empresa responsável pela iluminação pública. Pedido de providência 78. Resposta. É estudada a possibilidade disso que a compra das esteiras está sendo providenciada. Pedido de providência 149. Resposta. Assim que possível, será atendida a solicitação. Indicação 143. Resposta. Será feita uma análise da possibilidade de reajuste aos estagiários no próximo ano. Indicação 144. Resposta. A matéria será analisada e encaminhada ao setor competente para que sejam tomadas as medidas legais. E havendo possibilidade, tal pedido será atendido. Indicação 145. Resposta. Será estudada a possibilidade. Indicação 146. Resposta. Esse trabalho está sendo executado dentro do possível. O cronograma de trabalho já está previsto, assim que terminado o trabalho na estrada do fumo, nas outras localidades, as pessoas serão previamente informadas. Pedido de providência 150. Resposta. Assim que houver disponibilidade, será realizado o serviço. Pedido de providência 151. Resposta. Assim que houver disponibilidade, será realizado o serviço. Pedido de providência 152. Resposta. Será visto o meio legal dessa colocação de boca do lobo e demais providências. Pedido de providência 153. Resposta. Será estudada a possibilidade. Pedido de providência 154. Resposta. Já está sendo executado o trabalho nas duas localidades, quanto à reforma da ponte será executada assim que possível, pois a mesma já está no cronograma de trabalho. Pedido de providência 155. Resposta. Já está no cronograma de trabalho. Pedido de providência 156. Resposta. Foi tomada as devidas providências para a colocação de um fundo provisório, para não espalhar mais o lixo. Pedido de providência 157. Resposta. Está no cronograma de trabalho. Está sendo trazidas as pedras para o local para a reforma da mesa. Pedido de informação número 067. Resposta. Será feito um levantamento junto aos setores estaduais e federais responsáveis pelas informações em detrimento do sistema de geração de energia no território do município. Prefeito pela mais alta colocação.
Leitura das correspondências expedidas.
Ofício número 039/21, encaminhando proposições aprovadas em 8 de novembro de 2021.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 137 do vereador Márcio, indicação 148 do vereador Matheus Martins Leandro, indicação número 149 do vereador Matheus Leandro, indicação 150 do vereador vereadora Laurene, indicação 151 e 152 do Alvis, indicação 153 e 154 do vereador Fábio Rodrigues, indicação 155 do vereador Laurene Rodrigues, pedido de providência 158 do vereador Martins, pedido de providência 159 e 160 do vereador Jair, pedido de providência 161 do vereador Leandro, pedido de providência 162 do vereador Jair Martins. Projeto de lei número 052/21.
Eu agradeço a presença por 10 minutos, vereador convidado, vereador Marcos.
Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos auxiliam na casa, que nos assiste principalmente aqui, boa tarde pessoal, e que nos assiste também pelo Facebook, que a gente sempre preza muito essa audiência para a gente poder alcançar mais pessoas que muitas vezes não... Agora, graças a Deus, abrindo um pouco a porta da câmara para a gente poder receber mais pessoas com a tranquilidade dessa pandemia que se enfrenta. Quero rapidinho, presidente, hoje comentar sobre... Foi postado no site da prefeitura hoje uma situação muito interessante, importante para a gente, importante para o município. Muitas vezes a gente não fica sabendo. E são coisas internas da administração e a gente às vezes não fica sabendo. É um programa de integração tributária que o município participa. E a arrecadação, né, tributária. E nesse programa, o município é uma parceria entre a Secretaria de Educação e o setor de talões, que é a tributária da agricultura. Tem vários índices ali que eles usam para avaliar, para ver quanto que o município tem de retorno, para ver quantos pontos o município faz. É uma avaliação de 100 pontos, Barão do Triunfo fez 70, é uma boa pontuação, boa mesmo. E programa de educação fiscal, que é o comércio local, emissão de nota, aquela história do, do, nota fiscal gaúcha que a gente vê, às vezes não, geralmente é conhecido que ganha aqui da cidade, pode ser feito 20 pontos. O município alcançou 20 pontos. Um trabalho muito bem feito. Né? Quero deixar aqui meus parabéns a quem incentiva, a quem cadastra, e também não só a quem faz a parte burocrática, as pessoas que corrigem a sua nota fiscal e as pessoas que têm por costume, isso não vai mudar muito, mas é importante colocar o CPF na nota. O CPF na nota é muito importante para direcionar para nós ter um número lá no estado. Ah, mas eu não adianta, eu não vou ganhar, não sei. Mas não é questão de ganhar. Se ganhar, que bom. Se não ganhou, está ajudando o município perante o estado. Tem também o incentivo à emissão de documentos fiscais no montante geral, principalmente no, nas notas do talão de produtor. E a gente é um trabalho que se faz há muito tempo, incentiva aquela correria para tentar ter cada vez mais talões. Se fala seguidamente com a Secretaria de Agricultura, com o prefeito, a secretaria, para, não digo facilitar, mas tentar ajudar da melhor forma possível pro produtor poder ter o seu bloco quanto mais rápido, daqui a pouco numa necessidade. A época do fumo, eu sei que eu trabalhei com isso muito, o produtor está carregando fumo na sua casa e vai ver o talão que está sem nota. Precisa vir correndo aqui, precisa o talão do produtor, nem esqueça para tirar aquela nota fiscal na hora. Esse trabalho é muito importante, está sendo muito bem feito ali. Por quê? Porque de um total de 40 pontos, esse quesito alcançou 35. Então é muito bom. É um trabalho bem feito mesmo. Quero deixar aqui meus parabéns ao André, ali, que é o encarregado desse setor, a toda a Secretaria de Agricultura, em especial a ele, que é encarregado dos talões de produtor. Mas, em contrapartida, presidente, tem um ponto que sei que é bem complicado, que a gente já está nesse meio há muito tempo, que a gente não pontuou, que de repente seria o momento e a parte da Prefeitura dar uma pensada, que é o Programa de Combate à Sonegação. Sabemos, ninguém aqui é inocente, temos bastante questão desses madeireiros que a gente vê levando lenha do nosso município, que é um trabalho, as pessoas vendem, ótimo. Só que isso, o município deu se arrecadar, né? A questão do fumo também, tem muita circulação de fumo, às vezes, alguma coisa. Então isso é uma coisa que não vai fazer mal pro produtor, não vai fazer mal para ninguém. É uma coisa pelo certo para o município poder arrecadar mais. No total de 20 pontos não conseguimos fazer nenhum. Então isso, quero deixar meus parabéns sim à Secretaria de Educação, à Agricultura, à Prefeitura, mas também deixar o chamado de atenção nesse sentido, porque esse programa continua, ele não é extinto, ele continua cada vez mais. O município de Barão Triunfo, na região carbonífera, que é toda a região aqui, está em primeiro pela pontuação. E no Coreia do Centro-Sul, que é uns 25 municípios, está em quinto. Então o trabalho é muito bem feito. Isso eu queria deixar registrado. Também comentar, porque a gente às vezes reclama, eu reclamo também, nós todos reclamamos, mas quando as coisas estão bem feitas, temos que dar mão à palmatória, né? Não somos hipócritas de só reclamar e não agradecer. A Estrada do Fumo. O trabalho que foi feito na Estrada do Fumo, que está sendo finalizado, ainda não está 100% finalizado, mas está sendo. Acompanhei, porque perto da minha casa, ele acompanhei para ali uma vez ou duas. Trabalho excelente de abertura, rebaixamento de lombas, capitaleamento. Então quer dizer que às vezes a gente critica, mas precisamos dar o apoio nessas horas de bom trabalho, até para a equipe da obra, né, vereador Rodrigo? Para a equipe da obra entender que a gente está aqui pelo bem, não está aqui querendo se dizer, reclamar. A gente está aqui tentando trazer o que é melhor para o município, para o produtor, para quem circula nas estradas, que nós temos uma estrada boa, a gente está. Muitas vezes, vários problemas se resolvem só por ter um acesso bom à cidade ou onde for. Parabéns à Secretaria de Obras. E também, comunicar, gente, como de costume, que no sábado passado, tive a visita do Cris, assessor do deputado Giovanni Celso, e ele veio nos trazer a notícia de possibilidade, hoje é possibilidade ainda, mas com muita chance de concretizar, uma emenda de R$ 150 mil, desprendida pelo deputado para Barão Triunfo, Ainda estamos na tratativa de ver onde vamos poder encaixar, onde qual é a melhor necessidade também. Mas quando chega nesse ponto, é questão burocrática do espaço que a gente consegue resolver. Quero deixar aqui meu obrigado ao Cris, por ele ter feito uma visita lá na minha casa. Apenas eu estava com pressa aquele dia para sair, mas conversamos bastante. E também estender meu obrigado ao deputado Giovanni Celso pela sempre lembrar de nós. E eu, como MDBista há pouco tempo, a gente consegue ter uma boa conversa com os deputados e com os assessores, então isso é muito importante. Obrigado, presidente.
Grande presidente, por 10 minutos, vereador convidado, vereador Matheus.
Olá, outro gente da casa, colegas vereadores, como é que nos assiste, as pessoas do interior, que é bom que vem pessoas do interior aqui nos visitando, que às vezes andam bastante para chegar até aqui para acompanhar nosso trabalho. A gente sabe com as redes sociais, aí, com o Facebook, fica mais fácil, mas é sempre bom ter a presença física aí de vocês. Ter a presença do nosso sempre vereador Chico Guedes, uma pessoa que há muitos anos esteve sempre junto da política do nosso município. Quero aqui, primeiramente, desejar nossos votos pesados à família do Antero, que infelizmente faleceu na semana passada, todos os familiares. Para nós, hoje, resta as orações que encontrem seu descanso e Deus dê o conforto para a sua família. Também a dona Nina Ambos, que faleceu no final de uma semana. Quero aqui também fazer um comentário, como o vereador Márcio falou, a questão do. Eu também do nota fiscal gaúcha, do PIC, que chamou bastante atenção. E parabenizar aqui o André, que desde que eu era coordenador de Secretaria de Saúde, a gente começou a trabalhar a função do nota fiscal gaúcha, e o André sempre foi um cara muito interessado. Parabenizo a ele, ao executivo, pelo desenvolvimento desse trabalho, como o vereador falou, sempre tem algumas coisas para melhorar. Ali eu vi que poderia ter pontuado a questão de do sistema próprio de premiação, que é o que a gente já falou nessa casa várias vezes, como aquele nota é minha, fazer alguma coisa assim, porque dá retorno por município. A nota é minha é aquele que a gente ganhava, trocava as notinhas para o cautela e concorria a um prêmio. Isso é uma dica para o município começar a voltar a desenvolver esse trabalho. Também aqui, como funcionário do Secretário de Saúde, quero aproveitar o espaço para frisar a importância novamente da vacina. Mudou na semana passada o protocolo do governo do estado. Agora, o município vai começar a ter direito de se flexibilizar quando tiver 90% da vacinação completa, a primeira dose pelo menos. E nós ainda estamos inaugurando lá o 72%. Os guris estão sempre dispostos, aí, com certeza, para fazer a vacina. Cabe a consciência de cada um, como cidadão, cidadã, pensar em si e no próximo, vir aqui fazer sua vacina. É uma coisa que é de graça, é rápido e vai fazer bem para si e para a saúde e produtividade. Também quero aqui aproveitar o espaço. Na semana passada, que eu compartilhei algumas coisas na rede social sobre alguns auxílios que o governo, tanto estadual quanto federal, está dando. E várias pessoas me questionaram algumas coisas. E quero aqui aproveitar o espaço para deixar a dica para a população. Para ganhar alguma coisa do governo federal, ou nesse caso do governo estadual, a coisa mais importante que uma família tem que ter é o cadastro, é o cadastro único do Centro Social. E ter atualizado. Várias pessoas me perguntaram, me procuraram, e várias, teve casos, por exemplo, de pessoas que procuraram o sujeito a ter direito àquele benefício, não tinha porque era casada, se separou e o Cade Único estava na mão do marido. Aí o ex-marido ganhou o benefício e ela não está ganhando porque não atualizou o cadastro. Então é muito importante que o pessoal venha no Secretário de Saúde e mantenha esse cadastro sempre em dia. Quero aqui também aproveitar o espaço para parabenizar um grande amigo que eu tenho, que para o município é uma grande perda, mas para ele é um grande crescimento profissional, que é o Elias Tematera. O Elias ele foi promovido, hoje ele é gerente regional da Regional de Porto Alegre da Tematera. Ele atende 72 municípios. e infelizmente com a saída dele hoje nós estamos desassistidos da Emater. Tem o Edgar que vem uma vez, duas vezes por semana, parece. No mais, nós estamos desassistidos. Parabenizar o Elias, que tem, tira um tempo para conversar com ele, conversar de agricultura. Tenho certeza que são poucas pessoas que têm o tamanho de conhecimento que ele tem. Um cara que entende do que fala mesmo. Eu, graças a Deus, tenho uma amizade pessoal, era meu vizinho. Algumas, muitas vezes, tem alguma dúvida, ele manda a resposta. Só quem não quer entender mesmo que o cara é um baita profissional. Já tenho conhecimento do pessoal do Secretário de Estado, aí, da Emater, que é nível central. Ele é muito gravado. Na semana passada, teve um pessoal da Secretaria da Saúde me visitando aqui, como funcionário, questão de água. E essa pessoa comentou, ah, você procura a Emater, o profissional que você tem aqui é excelente. Aí você vê, o cara de outro, a pessoa de outro setor, nem conhece o Elias pessoalmente, mas a forma que ele tinha já percorria vários níveis do estado. E isso ele foi reconhecido. Hoje ele é gerente regional, comanda 72 municípios e com certeza vai fazer um baita trabalho lá. Parabenizo ele pela suspensa promoção. Só que fica tendo a preocupação de hoje nós estamos assistidos. Hoje a gente fala muito em diversificação de cultura, que o pessoal tem que diversificar, plantar outras coisas, lá no fumo. Mas me desculpe, mas um município que não tem uma matéria forte, é difícil ter trabalhar em diversificação. A gente tem. O nosso agricultor, na cultura do fumo, é dar banho de conhecimento em qualquer um. Na questão de silvicultura, de alcatra, dá banho de entendimento. Mas sempre tem uma coisa a mais que a gente está buscando, né? Uma informação a mais, principalmente vai diversificar. Tem tanta coisa que está sendo diversificada aqui, eu tenho parente em Rio Grande. Ali em Rio Grande estão sempre buscando com a diversificação, é alho, é pepino, agora tem a cultura do sorgo. E é tudo coisas que agrega renda. Mas para isso a gente tem que ter as pessoas que entendam daquela cultura. Não adianta chegar para mim e dizer, Matheus, você vai plantar sorgo. Uma coisa que eu nem, na verdade, nem vi. Nunca vi o sorgo. Dando um exemplo, mas com certeza tem várias outras possibilidades aí. Então deixa aqui registrado a minha preocupação e o apelo ao executivo que procure mostra a fortalecer nossa matéria, trazer mais técnicos aqui. Nós com certeza temos quatro para quatro técnicos da matéria. Quatro técnicos da matéria eu garanto que o dia inteirinho dele teria o compromisso do dia inteirinho. Também na semana passada recebi uma festa de uma situação que eu já passei para a prefeitura, mas vou reforçar aqui uma questão de um descarte irregular de um material no cemitério. Uma pessoa me procurou, já passei da prefeitura, só que eu já passei na semana passada, hoje, antes de ir para a sessão, eu passei lá, está lá o material ainda. É uma questão bem chata aquilo ali. Já passei para o vice-prefeito, que hoje tem exercício, o alemão, deixa aqui o pedido, para que tenham cuidado nesse sentido aí. Também hoje uma pessoa me veio perguntar, está com um familiar doente, a questão de como funciona o cemitério. E a resposta sempre é a mesma, o cemitério do Barão não tem dono. O cemitério do Barão não é da paróquia, não é de igreja, não é de associação, não é de prefeitura, não é de ninguém. Só que daí tu vai lá hoje, é difícil achar um lugar para enterrar uma pessoa. O cemitério do Barão está saturado. Aí tendo lá, tem mais um terreno que não se sabe quem que é, que é bem mais baixo, não se sabe como é que vai ser. E o cemitério do Barão não tem espaço para enterrar mais ninguém. Olha, eu garanto que é questão de pouco tempo. Curtido o prazo, não vai ter mais lugar para botar ninguém ali. Então, deixa aqui novamente o pedido. Estava lembrando, faz em torno de 2 anos, tive uma reunião com o prefeito, com alguns moradores, e o prefeito falou, não, está sendo encaminhado um funcionário, dois funcionários, eu acho, para um curso na FAMUR para encaminhar para resolver o cemitério. Gente, faz 2 anos tranquilamente. E o sol, a gente fez um pedido de informação esses dias, a resposta é que estava o advogado, estava vendo. Gente, não estou dizendo que eu quero que de hoje para amanhã seja lindo, perfeito, iluminado, cercado, murado o cemitério. Mas pelo menos que tenha alguém de referência. O responsável do cemitério é o fulano. Para botar uma organização, olha, fala. Chegou uma pessoa, um familiar com alguém falecido, não, tu vai lá e coloca, usa esse espaço aqui, tu usa esse espaço ali, mas não do jeito que é hoje. Não do jeito que é hoje, uma pessoa, quando tem que trazer um resto de mortais de outro município para cá, é uma novela, porque não tem alguém que dê um documento dizendo que tem uma vaga no cemitério. É obrigatório ter um documento para fazer o translado em pessoa que já tenha falecido há um tempo atrás. E nós não temos isso no município. Ah, o Matheus está criticando a administração atual. Não estou criticando a administração atual, estou criticando todos que passaram. Desde a primeira vez que eu emancipar o Barão, assim, desde o subprefeito que teve, meu pai foi subprefeito, não se teve uma postura de trabalhar firme, sério nos critérios. Uma cidade com 20, com 100 e tantos anos de história, não tem um cemitério, uma coisa que é tão simples. E esse aqui é uma indignação e um pedido. Que o prefeito dê a total verdade para esse assunto, porque toda vez que eu vim nessa Câmara, em todos os anos que eu vi essa história, e está se repetindo, eu não tenho. Uma boa noite a todos.
Em comunicações por 5 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento a presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, nosso amigo Chico Guedes, o vereador aí, baita vereador. Está sempre as portas abertas, Chico, para estar presente na nossa sessão. Também a todos que hoje se encontram aqui presentes e a todos que nos assistem através das redes sociais. Também quero agradecer a visita do Christopher, trazendo mais uma notícia, a princípio ótima, vamos ver se vai dar certo. E também não pude dar uma atenção melhor a ele, estava com compromisso e não podia parar, ele até queria que eu fosse junto lá no vereador Marcos. Mas aí ele viu que eu estava enrolado e ele foi lá e conversou com o Marcos e deixou meio agilizado já. Então, agradecer ao deputado que mais uma vez olhou para o nosso município, está olhando e nunca esquece o nosso município. O negócio da pandemia, ele deu uma visita para nós, mas a gente sabe que tudo parou, tudo trancou. E que nem ele disse, ele também já é uma pessoa com a idade avançada e estava se cuidando o máximo que podia. Agora esperamos que em seguida comece a liberar devagarzinho aí. Que nem esse vereador Matheus aqui, a vacina é muito importante. Peço a todas as pessoas que vá até o posto, se vacinem. Ah, mas está dando pessoas que já fez a vacina, está dando. Mas não dá forte. Não, acho que não transmite. Então é importante a vacina. Tem que fazer a vacina. Quanto antes estiverem todos vacinados, melhor vai ser. E se não adiantar pedindo, numa boa para o povo, daqui a pouco tem que fazer um decreto para entrar numa festa, para entrar numa igreja, para entrar em qualquer situação, tem que apresentar o cartão de vacinação. Nem que bote fiscal lá na porta dos eventos para se ter êxito na função de vacinação. Porque as pessoas têm que se vacinar. Isso é importante. Quero aqui deixar os meus pêsames ao Minorino, pela perda da sua esposa, aos filhos dele, meus sentimentos. Todos lá são meus amigos. Estava programado para ir no velório, mas aconteceu uma tragédia na nossa família e não pude ir. Também a família do delegado ali, pela perda da sua esposa também, do Estrado Fumo, conhecido como delegado, Dona Nena. Então também meus termos a todos eles. E para nossa triste surpresa, na segunda-feira eu recebi uma mensagem de madrugadinha, clareando o dia, que um primo meu tinha se matado. Aonde pedir ajuda para ir lá, mas infelizmente não tinha o que fazer, já estava em óbito. A gente não sabe o que leva uma pessoa tão jovem a fazer isso. Vai ficar sempre no pensamento nosso, o que aconteceu para ele ter coragem de se dar um tiro. Mas Isso fica um alerta para toda a nossa juventude, que os pais dêem uma atenção a mais, tente conversar. Minha família mesmo é difícil, uma família que uns não conversam com os outros, não tem um diálogo, muitas vezes. Ele no sábado, inclusive, estava me ajudando. Estava me ajudando no sábado, quando o Cristóvão estava lá falando comigo. Bem parceiro, bem tranquilo. Me ajudou a telhar uma casa e feliz, dando risada. Nunca a gente ia imaginar que estava com depressão, seja lá o que fosse, que fez ele fazer isso. Mas, de contrapartida, também foi uma decisão dele. Nós, familiares e amigos, temos que respeitar. Vai ficar saudade aí. E só saudade boa. Obrigado.
Em comunicações por 5 minutos, vereador Alvícia.
Quero cumprimentar a presença dessa casa, dos demais colegas vereadores, os que nos auxiliam aí. Quero cumprimentar os amigos aí do interior que estão nos visitando nessa noite, o amigo Dirley, presidente da Associação do Passo Grande, o Rodrigo, presidente da Associação da Costa da Serrinha, e o Alex também, que faz parte da diretoria, da nova diretoria da Associação do Passo Grande, nosso amigo Juliano aí, que está sempre nos assistindo em casa. Sim. Germário aí, nosso amigo Chico Guedes aí, vereador aí. Um orgulho de ser amigo desse homem já aí, que eu tenho um grande carinho, um grande respeito por ti, Chico Guedes. Sempre somos muitos amigos. E quero cumprimentar os ouvintes também, que estão nos assistindo pela rede Facebook. Quero deixar o meu peso aqui também para nossa família aí, do primo do vereador Angulista aí. Deixar o meu peso também para a família do Amendorino, grande amigo meu ali. Onde pude me fazer presente ali no velório, a esposa dele faleceu, que é parente da minha esposa. Mas a vida é assim, a gente não é preparado para perder ninguém, eu sempre digo. Perdi minha mãe, perdi meu pai o ano passado, às vésperas de começar a campanha eleitoral, perdi meu pai. E ninguém está preparado para perder um familiar, seja da forma que for. Sempre a gente fica com um sentimento e fica com a marca. E quando é uma tragédia, que nem a saída, primo do vereador Angulista, ainda é pior, ainda a situação fica mal pior para a família, pelos familiares e pelos amigos. E fica sem resposta, não tenho o que dizer, a situação é muito complicada. Então, quero dizer aí para o presidente da Associação do Passo Grande, estou entrando com um pedidinho nessa casa aí, com a indicação, para a administração, o prefeito aí, colocar uma coetedeira de mim na Associação do Passo Grande, porque é uma região que está sendo desenvolvida uma plantação grande de milho. Em torno aí, pela informação que eu tenho, de 50 hectares de milho para cima é plantado na região. E, então é muito importante uma coetedeira de milho para eles ali. Estou botando pedido que a administração e o prefeito municipal aí corre com carinho para essa minha indicação e o mais rápido possível bote uma coetedeira de milho ali para a associação para beneficiar o povo da agricultura. Também estou entrando com a indicação pedindo uma plantadeira de três linhas na associação lá da Aparecida, onde também presente, lá hoje até não pôde fazer presente, para assistir, que fez esse pedido, que sai muita parte provavelmente, que estão plantando bastante, e assim uma plantadeirinha muito ruim de duas linhas, que não fica um serviço que preste. Aí estou entrando com esse pedido também, porque eu sou agricultor e trabalho em cima muito da agricultura, que é o que eu mais sei lidar com a agricultura. Então, tenho que trabalhar em cima daquilo que eu sei fazer. Então, estou com esses dois pedidos nessa casa, que os colegas vereadores venham apoiar, porque é muito importante nós ajudar as comunidades. Com aquilo que a gente puder indicar e botar nas associações, associação forte, agricultura forte. Também, botei nessa casa, na outra sessão passada, um pedido aí, a indicação, o prefeito ceder, fazer cedência de cadeiras, que nem tem ali o colégio, o senhor Abreu, o senhor Dona Leopoldina, que está fechado, para ceder cadeiras para as associações que precisarem de cadeiras, né? Já que o direito aí também, e algum presidente, vice-presidente, que faz parte da diretoria de associação que estivermos assistindo, que venha até a administração ali e faça um protocolo pedindo que com certeza vão ser atendidos. O prefeito me informou que está enviando pedido para essa casa para ser aprovado aqui. Ele ia ver a forma se é como cedência ou doação. Vai ser por dentro da lei, mas com certeza vão ser atendidos. Então é isso, meu. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Sejam bem-vindos e continuem vindo. É muito importante que vocês venham ver o trabalho de cada um nessa casa. O meu trabalho e de nós aqui é em todo o nosso município, em prol da necessidade de cada um. A gente está sempre na luta aí para que aconteça as coisas em favor do nosso povo, que tanto precisa, que nem nós tivemos a dificuldade que nós enfrentamos na agricultura. Então, temos aí na luta e vamos seguir trabalhando firme e forte. Um abraço a todos, muito obrigado.
A comunicação é por 100 minutos, o vereador Fábio.
Queria cumprimentar nossa presidente aí, os colegas vereadores, o pessoal que nos auxilia aí, o pessoal que nos auxilia nas redes sociais, que nos acompanha aqui na sessão também. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso colega vereador Chico Guedes aí, uma pessoa muito querida aqui do nosso município também. Quero deixar meus sentimentos aqui à família do Midorino também e à família do Antero. Não sei se o colega vereador chegou a pedir ali se a câmera vai enviar uma nota de pesares da família ali. Eu queria fazer questão de assinar junto, que conheço o Antero e a família dele há muito tempo também. Sei quanto são pessoas de bem, pessoas queridas na comunidade. E todo mundo viu ali quanto todo mundo gostava do Antero aí na questão do seu velório, coisa nas redes sociais, todo mundo muito chocado com o acontecido. Então, está deixando meus sentimentos aí à família. Quero fazer um agradecimento também hoje à professora Rosane. Entrei com um pedido hoje na casa aí e tinha umas dúvidas, entrei em contato com ela. Ela prontamente tirou todas as minhas dúvidas na hora, uma pessoa muito possa ajudar os outros. Então, quero deixar meus agradecimentos a ela aí por todo o tempo que ela se dispôs aí a me ajudar. Dá para ver que ela gosta muito do município para fazer isso. A questão ali que o colega Marcos falou, um ponto muito importante para o nosso município, a questão do talão de produtores. Concordo plenamente com ele ali. Existe a questão de sonegação também no nosso município, só que também existe a questão das pessoas que não têm. Como é que eu vou dizer? Não tem ciência do que pode fazer. Então, eu acho que de repente nós aqui na Câmara teríamos que procurar a secretaria e de repente fazer uma palestra, alguma coisa que ensine mais as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem quanto pode tirar de nota, o que pode tirar. Como hoje está essa questão de corona aí, atingiu muito crise de dinheiro. Então, as pessoas às vezes têm medo de pagar imposto, coisa assim. Então, às vezes eu acho que falta conhecimento para algumas coisas. Então, acho que de repente é um ponto do nosso município que deveria trabalhar em cima disso, informar mais as pessoas. Outro ponto, o colega Matheus também colocou ali, questão do cemitério. É uma discussão do nosso município. O nosso município tem muitos pontos para serem consertados, muitas coisas a serem feitas. Um problema que eu vejo no nosso município há muito tempo, já botei aqui para essa casa também, é questão de tráfego de caminhões no centro do município. Nosso município é muito mal desenhado sempre, é um local muito difícil acesso. Mas a gente hoje era para ter uma saída do nosso município que caminhões carregados não precisassem passar dentro do centro. Várias outras cidades vizinhas aí já têm, já adequaram isso aí, e outras estão fazendo. Então eu acho que tem muitas coisas a serem trabalhadas no nosso município, então não podemos se entregar, temos que seguir na luta sempre. Hoje até fiz um pedido hoje para o município para a aquisição de um caminhão pipa, que nem nosso município tem vizinho, e agora à tarde fiquei sabendo do incêndio que ocorreu, acho que foi na linha Malha, não sei se alguém mais ficou sabendo ou não, parece que foi um incêndio bem grande, que está bem preocupado ligando para a prefeitura, o secretário também me passou isso aí, então vou já passar o secretário em seguida aí, tomara que o executivo mostre interesse em aquisição de feito no nosso município. Sexta-feira também com um pedido de providência que eu fiz, A gente gosta de ver quando o trabalho da gente é valorizado. Questão da saída do bueiro aqui do município, que é aqui na estrada que faz a produção, um local muito perigoso ali. E eu fiz um pedido para reconstrução do bueiro na saída. E a resposta que já está no cronograma de trabalho da prefeitura. Então a gente, como vereador, fica muito parceiro isso aí, tomara que seja reconstruído logo aquele bueiro ali. Era isso, presidente. Obrigado.
Esperamos que as redes sociais estejam transmitindo bem legível, né? E que as pessoas possam acompanhar o trabalho dessa casa. A gente sabe que vai muito longe. E é muito importante para nós, vereadores, para essa casa legislativa e para o município também. Saber que os vereadores estão aqui, todos preocupados, cada um dos seus pedidos, né? E atrás de coisas boas para o município. Gostaria de dizer que deixar aqui meus sentimentos às famílias enlutadas. Foi uma semana pesada. Pesada, eu digo, porque nunca estamos preparados para perder alguém da família. Sentimentos da família Sol Mendorino, pela perda da Dona Rosa. Perda da Nina, esposa do seu Arlindo, ambos. E também a perda do menino Antero, filho do seu Manuel e da sua Loí. A gente não pensa que com nós vai acontecer, mas está escrito, né? Nascemos, vivemos, damos fruto e vamos. Às vezes os mais cedo, outros mais tarde partem, né? Mas que Deus acolha, né? Um lugar que não tem mais tristeza nem dor. A gente só tem que fazer as orações, eu acho que é o que cabe a nós. Como foi falado aqui no Elias, ele me ligou e pediu para transmitir a partida dele para Porto Alegre, ligou na sexta-feira, dizendo que está ocupando o cargo já de gerente regional. É um cargo temporário, não é para sempre. Ele disse que mais ou menos 2 anos, é como outros cargos, às vezes administrativos. Ele disse que quem sabe volta ainda para cá. Mas foi muito agradecer o município que, pela acolhida, pelo trabalho que ele fez, também dependeu dele, né? Pessoa simples, humilde, que sempre tratou muito bem o nosso povo. É uma preocupação, como eu disse para ele, uma preocupação muito grande, porque de técnico agora nós temos o Edgar com meio turno só. E para nosso município, que é 90% agrícola, é preocupante. Claro, diminui os gastos, o município já diminui um dos funcionários, né? Mas para nós é perca. Vamos ver o que a gente consegue. Quem sabe essa semana a gente estaria marcando algo lá com a Imater. Vamos ver se as gurias conseguem marcar. E vamos atrás de mais alguém para substituí-lo, porque não é possível ficar só 20 horas no município, né? Onde tem tantos projetos andando, tem as DAP, muita coisa feita ali na Imater. Então, eu acho de grande importância e agradeço muito ao Elias pelo trabalho dele e disse para ele que Deus te acompanhe e te abençoe. Entendo ele, não pode perder a chance, né, a oportunidade de crescer. Uma das coisas que ele teria pedido já desde 2020, ele me falou, depois veio a pandemia. E aí parou, e agora, quando ele menos esperava, foi chamado. Mas cada pessoa tem que aproveitar a sua vez, porque a vez passa e não volta mais. Então, obrigado, Elias, pelo seu trabalho aqui, e volte sempre, porque a família dele reside toda aqui. Também foi falado, o vereador Alves falou numa doação de cadeiras para a Costa da Serrinha, como foi pedido. Só queria dizer ao projeto que está na casa para fazer uma doação de bens públicos, né? Com o modato que seja, até que exista as associações também. Lá na Invernada dos Abreus já foi pedido cadeiras também, né, vereador Martírio? E eu gostaria que designasse um pouco para cada associação, porque fazem reuniões lá, nós fazíamos com as mulheres, no tempo do Crasso, ano passado, quando estava na vice-prefeito. E o pessoal lá não se fechava muito. Tem senhoras lá que não podem sentar em bancos, bancos sem encosto. Então, que seja determinado um número de cadeiras também para lá. E como também no Passo Grande, já que os, né, são associações perto umas das outras, mas que todas têm as suas atividades. Eu acho que um pouco de cadeira para cada associação determinaria, né, um acômodo para as pessoas com mais idade. Né? Eu acho que nada mais justo. Tínhamos aquela escola e também aquela do Rio Grande, né? Também está desativada. Eu acho que também são escolas que têm bens públicos que podem ser utilizados nas nossas associações. Então, um grande bem que nós temos dentro do município é as nossas associações. Também uma coisa boa, hoje, dia 22 de novembro, é o dia do músico. É, então, uma das coisas que a gente também só fala problemas, coisas sérias, às vezes, que a gente esquece, mas também quero deixar aqui meus parabéns aos músicos do nosso município. E nós temos músicos programados pelo município. Então, na pessoa aqui do... Vou dizer assim, do Luiz Amengual, um baita gaiteiro, um baita músico, tem ele, tem mais pessoas que eu nem vou citar o nome. Mas eu deixo parabéns, porque o dom não é para qualquer um. A pessoa nasce com esse dom que Deus deu. Tem o seu Ademar Menezes lá no cantão também. E eu deixaria um abraço a todos. Não gostaria de nominar pessoas, porque eu adoro a nossa música que o município tem a oferecer aqui. Também estive hoje na escola, JJ de Andrade, falando com a professora Rosane, não sei se é a mesma que falou. É, eu estive lá para ver como é que está o processo, né, de construção da escola, de recuperação da escola. É uma preocupação muito grande, né? Começa agora o próximo ano. Agora, esse final de ano foi sempre assim, intercalado as aulas, mas é uma preocupação muito grande para o ano que vem. Como ela disse, que já, desde janeiro já vai começar a matrícula. E ela estava muito feliz porque ela tinha olhado sexta-feira, estava com data do dia 19, tinha passado para a SEDUC para uma pessoa. Agora, hoje, ela abriu de novo, já passou para outra, para outro setor, para acolhimento setorial PGR. Aí está escrito, obra emergencial urgente, dia 22 do ano. Então, esperamos, né? Como ela disse, esperamos, estão lá com a sala da secretaria, junto com a biblioteca, não tem salas e estão atendendo na medida do possível. Mas esperamos que a nossa escola, a JJ, né, venha a funcionar novamente, né, que aconteça essa construção e que seja rápido, que termine, que isso é uma preocupação também, comecem às vezes lá dentro. Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação no 147/2021. O vereador Cássio do César, depois do plenário, indica executivo municipal ser estudada a possibilidade de, na próxima contratação de serviços médicos, incluir as especialidades em cardiologia, reumatologia, visto o aumento significativo de pacientes dessa área. Indicativo oral, vereador Marcos.
Presidente, eu até antes de colocar essa indicação, conversei com o secretário de saúde. E aí nós temos as especialidades, no caso, marcando lá e levando as pessoas. Estava olhando outras indicações de mais tempo atrás, e essa pauta já vem de 2013 e 14, vereadores da época pedindo que fosse incluído nas contratações dos médicos as especialidades. De lá para cá, se viu que muitos casos aumentaram, bastante situações de problema cardíaco chegando aqui no nosso posto. E, infelizmente, algumas situações vindo a óbito, que lamentamos muito. E também na questão da reumatologia, se a gente for fazer uma análise dos problemas de reumatologia na população, é muito grande. Então, acho que na próxima, esse ano agora, não sei exatamente a data de término do contrato de 2021, mas acredito que seja final de ano, como deve de costume, que fosse estudada a possibilidade com carinho e de tentar incluir nessa contratação esses dois especialistas. Acho que seria de suma importância e abrangeria uma grande leva de população que pessoa se deslocar, por qualquer questão, tem que se deslocar para fora da cidade.
Eu acho bem válido essa pedido. E com certeza, a cardiologia, acho que se for analisar os dados, acho que o maior índice de morte no município é a cardiológica. E reumatologia, a população vai envelhecendo, vai aumentando o expectativa de vida e vai precisando bastante desse profissional. Se aí tivesse mais uma vez por mês, já ajudaria bastante. Claro, se tivesse mais, melhor, mas sou parceiro da instituição.
Nada mais, as pessoas colocam em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 178/2021. Os vereadores que assistem o código de plenário indicam o executivo municipal que nos próximos processos seletivos realizados pelo município não seja cobrada taxa de inscrição. Justificativa. Normalmente, quem se inscreve em processo seletivo está desempregado, sendo que muitas vezes o valor de inscrição pode fazer falta para alguma outra necessidade da postulante. Vereador Matheus Martins Leandro.
Isso aí até não sei se já estava no botão na imagem. No Face da Prefeitura de São Paulo do Sul estava divulgando o processo seletivo e lá estava a inscrição gratuita. Eu acho que normalmente quem está fazendo o processo seletivo, se inscrevendo, está tentando, está desempregado, está apertado. Assim. Aí quando vê, vai dependendo do valor de 30, 40, 50 filas. Quando vem um valor que não tem, para tentar a sorte de conseguir um processo de, assim, passar no processo seletivo, né? E para o município não vai ser essas 30, 40 filas que vai mudar a realidade do nosso município. Eu acho que é um valor que quando veio, a prefeitura poderia estar abrindo mão para dar uma chance a mais para o pessoal estar se inscrevendo, mais gente estar se inscrevendo, e sem estar tendo que tirar, quando veio, de outra ponta para estar pagando a prescrição ali.
Da mesma forma, aí eu assinei junto com o vereador Matheus aí, e o Leandro, porque todo o pessoal que vão se assinar ali para fazer a seletiva, estão desempregados, estão em busca de um emprego. E aí vão pagar ali uma taxa ali para aventurar, né? Às vezes dá certo, outras vezes não dá. Então, eu achei muito importante esse pedido aí.
Atendemos esse pedido aí, eu acho que seria muito importante o prefeito dar esse apoio, porque aqui meus colegas falaram que certamente quem está tentando uma nova oportunidade de emprego aí, a gente sabe que várias pessoas entram na rede social pedindo o apoio da população para um emprego aí, então seria muito importante.
Nada mais, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 149. Vereadores que assistem ao poder do plenário indicam o executivo municipal que seja procurada brigada para buscar a retomada do PROERD no município ou que seja realizado pelo município um novo programa de combate à prevenção às drogas na rede escolar. Justificativo oral, o vereador Matheus Leandro.
Isso aí foi procurado pela pessoas da comunidade. O PROERD é aquele programa da Brigada Militar de combate à prevenção às drogas e ele era realizado no município do Pacheco. E o Pacheco hoje está na Força Tática. E não tem, com o número de minutos de brigadiano aqui no nosso município, ficou difícil de fazer. Então eu acho que é interessante ver a prefeitura procurar ele, procurar a brigada, ver se existe uma forma deles estar realizando de novo esse projeto. Se não, dentro da própria rede escolar, ali fazer um programa de prevenção. Todo mundo sabe o grande problema, o grande câncer na sociedade, que é o consumo de drogas.
Também assinei junto esse pedido aí, é muito importante. Também peço para o prefeito olhar com carinho aí, para dar uma força para a nossa juventude aí, que hoje em dia a gente só vê uma notícia ruim aí, que a gurizada estão querendo pegar o caminho ruim. Antigamente não, a gente via aí notícias boas, que trabalhava na lavoura, ajudar o seu pai em casa. Hoje em dia os filhos não querem mais apoiar, porque vem para o município, no centro aí, e se mistura com um e outro aí, só pega ideia ruim. Então a gente pede o apoio aí da brigada e da prefeitura para poder uma ajuda, que depois que vier a notícia ruim, a gente fica triste, então a gente tem que sair na frente.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis manterem sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 150/2021. A vereadora que é a Cristela, depois de ajuda do plenário, indica o executivo municipal que seja implantado o sexto ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Guedes Brandão. Justificativa oral, vereadora Laurente.
Pois bem, eu estava conversando com a professora Jorge, e tem fundamento essa sexta série, que esse ano foi feito duas salas na Escola Antônio Guedes Brandão, o vereador Chico está aqui, é um dos doadores lá da área de terra da escola, o pai dele, o filho Antônio, e as professoras, elas abraçam a sexta série lá, tem até como fazer mais salas também, a prefeitura poderia fazer, porque dinheiro tem, não falta dinheiro para fazer, e elas gostariam muito que tivesse a sexta série lá, como tem aqui, no JJ também tem a sexta série. Mas tem pais que gostariam dos filhos lá, tem pais que gostariam aqui. Mas aí, o município que decida. A sexta série é muito importante, né, que tivesse também. Tem a quinta série e depois as pessoas têm que estar procurando escola. E tendo a sexta série já é um descanso também até para as famílias. E não deixaria de frisar que essa escola Antônio Guedes, ela tem uma grande participação dos pais. Os pais vão dar um dia de pedreiro, vão de servente, vão cortar grama, eles estão sempre presentes. É uma das escolas que até, né, a gente se admira do comprometimento dos pais. Então, essas professoras são realizadas e por isso motivo elas têm interesse que tivesse o seu plano lá. Mas esse é o critério do município e da Secretaria de Educação.
Estou 100% favorável, até inclusive fiz uma indicação no mesmo sentido dia 13 de setembro. Mas, com certeza, quanto mais pedidos nesse sentido, mais tende ao executivo dar a atenção necessária para essa causa. Inclusive, até conversei com umas pessoas da comunidade escolar que estão aguardando a posição do Conselho Municipal de Educação nesse sentido aí. Deixar o pedido aí para que a executiva de educação e o Conselho Municipal de Educação tenham a maior celeridade possível aí, a maior rapidez possível para desempenhar essa tão importante necessidade da comunidade. A gente sabe a questão do JJ, todo mundo sabe, todo mundo vê. E se o município tem condições de estar abraçando esse sexto ano numa estrutura que nem tem a Antônio Guedes ali, com a possibilidade de crescimento que tem, que não é uma como outras escolas que tem, que é só o que não tem pátio, que é só o quadradinho da escola. E ali tem um bairro, um pátio, ele está fazendo um cão, se bota, fazendo um monte de coisa. Acho que precisa aproveitar e trabalhar nesse sentido. Mas sou favorável.
Como disse a diretora Rosane, né? Sabe-se Deus se essa estrutura do colégio vai ser construída ou não. Né, não pode ocupar salas em cima mais. E do sexto ano até o nono ano, ela está com 78 alunos. Quatro salas. Então, ela disse que é uma grande preocupação. Mas deixamos. E já se torna perto, né, aqui da cidade. Então, é muito pertinho. Nada mais, havendo discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 151. O vereador que é associado, depois de ouvir o plenário, diz que o executivo municipal seja realizado cedente de uma coletadeira de milho para a associação do Passo Grande. Pois essa está sendo plantado mais de 50 hectares de milho nessa localidade e será de grande importância para ajudar a comunidade. Justificativa oral, vereador Alvim.
Já me manifestei em tudo.
Eu sou totalmente favorável a essa indicação do colega vereador aí, porque eu sou uma das pessoas que sou bem sabedor da situação ali, da falta de coletadeira para colher milho ali. Porque a situação da engomada que tem lá, olha, não é fácil. Os moradores mesmo ali sabem que trabalha direto colhendo milho e já deixa a desejar. Tem alguns agricultores que não conseguem atender. Sou favorável.
Total meu apoio também. É que nem eu sempre comento, quanto mais a gente ajudar aí o interior aí, menos dor de cabeça dá no centro aqui com o prefeito. Porque o que acontece? vim de lá aqui buscar uma coletadeira e fica ruim. Então, de repente, sendo lá, o pessoal pode usar lá e vão ficar bem satisfeitos. Então, meu total apoio.
Também sou favorável a esse pedido, ao próximo ali que o colega também colocou uma indicação de uma plantadeira, tá aí o pessoal das associações. Pode ter certeza que vai depender dessa Câmara de Vereadores. Com certeza, se o prefeito optar por ter condições de optar por estar transmitindo para vocês os maquinários, se não ter o apoio dessa Câmara, eu sempre fui defensor das associações. Acho que a prefeitura tinha que, o que puder passar para as associações de melhor. Na minha opinião, como foi falado esses dias sobre um trator, eu sempre disse que a prefeitura tinha que ter um trator só, que era para a roçadeira, o resto tinha que ser tudo com as associações. E parabenizo aí o presidente das associações, aí, o Rodrigo, assim como o pessoal que está aqui na diretoria, porque não é fácil, não é fácil tocar uma entidade, não é fácil a gente se doar, porque às vezes a gente passa mais tempo trabalhando para a casa de casa do que para a nossa própria dentro de casa. Mas os parabéns e podem contar comigo sempre.
Concordo totalmente com o pedido e digo que é muito importante a associação, seja Pato Grande, seja quem for, ter uma colhedora de milho, porque eu, como presidente da Carlos Gomes, aqui na Sertagem, nós temos uma colhedora lá e sei o quanto essa máquina trabalha. Às vezes, até um não sócio a gente consegue usar no consenso de todos. Isso ajuda muito a comunidade e é muito importante. Esses dias, inclusive, numa reunião que nós estávamos, estamos organizando uma janta lá, levantou-se a falta de uma plantadeira de milho. Mas aí eu concordo também, mas é importante termos a consciência das associações mais distantes do município. Porque para nós, ali são 7 quilômetros, o pessoal do Pato Grande de Invernada são 15, 18, 20 ou mais. Então a gente tem que ter esse discernimento, né, dos que mais precisam pela distância. Muito importante tomar que tenha sucesso em situação agradável.
Eu sou muito favorável também ao pedido do colega aí. Há poucos dias também recebi convite para participar da associação da Linha Francisco, que é muito parceiro da comunidade ali. E eu acho que o município só tem a ganhar fortalecendo as associações. E a gente, todo mundo está sabendo aí que aumentou muito a plantação de grão e está diminuindo bastante a questão do fumo. Então eu acho que a coletadeira só tem a somar na associação lá.
Eu sou favorável, concordo plenamente, vai ser muito útil a plantadeira ali. E tomara que vá a coletadeira, tomara a plantadeira também, porque vai ser bastante falta ali.
Também sou favorável se o vereador Matheus, se vier para essa casa algum projeto nesse sentido, com certeza vai ser 100% a favor dos vereadores. Então depende do nosso executivo aí se tem disponibilidade. Com certeza a gente sabe que a Associação do Pato Grande vem sendo vista com bons olhos pela administração, e o qual a gente sabe agora está o Dirley na frente, Alex, não sei se tem mais alguém aqui que está aqui hoje, mas a gente sabe que está na mão de pessoas sérias, e isso que é importante. Também sou totalmente favorável.
Também, como eu disse há pouco, admiro as associações que nós temos dentro do município, e eu já estive vendo outro município na volta, ninguém tem associações como nós temos. Claro, depende das pessoas, depende dos presidentes que doarem, as pessoas do local, e eu sei que isso não é fácil às vezes, mas se todo mundo pegar junto, as coisas andam, e não depende só do presidente. O presidente está assumindo o cargo de presidente, mas ele sozinho não faz nada, ele precisa da turma de associados. E eu sei que o nosso município ele é muito, muito realizado nesse ponto, né? Então, parabéns para vocês, e que depender daqui dessa casa, como disse o Rodrigo, temos 100% de garantia que será aprovado. Nada mais a discutir, coloque em votação. Vereadores favoráveis mantenham sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 152. O vereador que acha o sério, depois de vir do plenário, indica o executivo municipal que seja realizado cedente de uma plantadeira de milho para a Associação Nossa Senhora Aparecida. Justificativo oral. Vereador Alves.
Eu já me manifestei em tribuna. Eu sou totalmente favorável também, que nem os colegas comentaram aí,
se depender de nós aí para as associações, pode ter certeza que a gente vai sempre dar total apoio. Porque a associação é o meio de atender mais bem o agricultor que nós temos no município através das associações. Então, 100% sou favorável.
Também sou favorável, que meus colegas falaram, a gente não está brigando só pela associação, e sim brigando por todos que a gente pudesse dar. Tudo que for possível passar na Câmara de Vereadores será olhado com bons olhos e nós certamente vamos ajudar as associações. Hein?
Como já foi dito, né, também sou favorável. E sei o quanto está difícil para o nosso agricultor, né? Um saco de ureia 300 pila, um saco de adubo 250. Tomara que tivesse milho para colher, se não tivesse coletadeira que chegue. Né, gente? A gente sabe que dependemos tudo do clima e de Deus que manda a chuva. Mas não está fácil para o nosso agricultor. Está sofrido. Nosso agricultor está sofrendo. Estou totalmente a favor também. Nada mais a discutir. Coloca em votação. Vereadores favoráveis manter sentados, contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 753. Os vereadores que assistem foi devido ao plenário, de que o Executivo Municipal seja implantado o EIGE no município e que seja providenciado transporte para quem precisar. Justificativa oral, vereador Fábio Rodrigues.
Bom, esse pedido, como eu tinha falado na tribuna ali, eu estive falando com a Rosane ali, ela falou que há pouco tempo atrás tinha no Barão esse programa e o pessoal utilizava muito. E eu acho que é de grande valia esse projeto no município, porque a única coisa que a gente leva é o conhecimento. E ela falou que o pessoal reclamava muito naquela época sobre transporte, que não conseguiria vir por causa do transporte. Então, desde que seja implantado o pedido do EJA e junto ao transporte para quem precisar.
É, como dito já pelo colega que já existia o EJA, e a dificuldade era o transporte, até foi comentado isso em algum tempo atrás, não vou dizer quando exatamente, para facilitar essa questão, o executivo poderia usar uma ou duas escolas polo do interior, porque temos a comunidade do interior também há necessidade, e muitos gostariam, e pelo transporte não podem frequentar. Temos a Egídio lá em cima, que é uma baita escola, professora bem pertinho. Temos a Dom Pedro também, que é uma escola bem centralizada, com bastante abrangente. Né? É uma alternativa bem interessante, porque na última vez nós tínhamos só no centro. Aí que dava a questão do transporte. É uma coisa mais para apresentar a indicação.
Nada mais, professor. Coloca em votação. Vereadores favoráveis manter os sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 174. Os vereadores que querem, depois de ouvir o plenário, indica o exercício municipal que seja adquirido em caminhão pipa para o município. Justificativa oral, vereador Fábio Rodrigues.
Bom, fiz pedido junto com um colega aí. Eu acho que agora nessa época de ciclo que a gente está entrando novamente aí, eu acho que é um bem muito valioso para o município. Pode ser ajudado a levar água potável para quem precisa, para pagar um incêndio, até mesmo pagar uma avenida que não seja calçada. A gente tem em vista que os municípios vizinhos alguns têm, até às vezes acompanho nas redes sociais ou a utilização que eu já acabo fazendo. Então eu acho que é um bem que serviria muito para o nosso município.
Alguém falou que já hoje, que inclusive hoje, ontem deu um incêndio, hoje deu outro. Ali na Vila Nova. O mato de eucalipto quase pronto para a tora. Mesmo se tivesse caminhão, não ia ter o que fazer. Porque era um incêndio muito grande. E tinha chamas lá de 8 metros de altura. O mato de eucalipto caiu muita folha no meio e ainda tinha um ventinho especial para incendiar. E queimou um eixo de hectare de mato ali na linha nova, ali, perto do Nelson. E aqui, bem pertinho do município, aqui, bem pertinho do centro, aqui também, numa área ali, também ontem parece que incendiou um mato ali, bem, umas quantas hectares também. Então a gente sabe que a gente tem aquele negócio ali de aquela pipa ali de engatar no trator, mas um incêndio lá na linha nova, até chegar com trator, às vezes não tem trator no pátio, tem que ir vindo, tá fazendo uma lavoura para engatar e Então a demora é muito grande. E o trator é uma coisa lenta para andar. Então acho que o caminhão pipa seria de grande proveito aí. Que nem na outra vez já teve um incêndio ali no jogo ali, onde a gente foi lá. Também já deixou os parabéns à administração, na mesma hora mandou uma reta lá hoje para tentar fazer alguma coisa na feira. Mas infelizmente não tive o que fazer, que era muito grande fogo.
Eu sou favorável a essa indicação aí, até que já tem uma indicação nessa casa aprovada ali. Foi eu e, se não me falha na memória, foi o vereador Lagarde colocando ali. E já tem aprovado, mas quanto mais pedido tiver, mais vereador estiver envolvido, mais o sorteio vai ser mais rápido atendido. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador favorável, manter sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Estação número 155. Vereador que é subsede por exemplo, plenário, de que o executivo municipal seja aumentado para um salário mínimo nacional o valor do auxílio funeral para pessoas em situação de vulnerabilidade social do município. Justificativa oral, vereadora Laurene, vereador Rodrigo. Isso aí, então, a gente teve uma reunião aqui com a assistente social, onde até eu coloquei para ela, porque todos são sabedores que a gente trabalha nessa questão de cemitério aí também, e a parte da funerária não é com a gente. Mas a gente, por ter bastante amizade, as pessoas pedem indicação da funerária para eles, quando precisa. Então, eu comentei com ela aqui que a gente teve a reunião, que R$300, ou 300 e uns quebradinhos, não se fala hoje no funeral. Quem teve um ente perdido sabe quanto custa o caixão, a viagem, só essa parte da funerária é um valor mínimo, aí acredito eu que 3 mil, 4 mil, e a gente sabe que isso aí não vai ser dado para todo mundo. Isso daí, quem faz o levantamento é assistente social. Ela que vê se a pessoa tem necessidade de ganhar mesmo ou não, e acho que não seria um gasto grande para o município se escutasse a nossa indicação aí. Até porque muitas vezes já foi falado aqui a questão do cemitério, que não é de ninguém. Fica aquela questão, né, que morto não vota, por isso que ninguém se entende. Eu acho que tem que fundar com essa história e a gente tem que dar uma olhada, porque fica várias pessoas, entes queridos, que trabalham na comunidade, que são da comunidade, às vezes sem condições de pagar, parcelando várias vezes, e uma ajudinha que não vai ser todo o funeral pago, R$1.000, mil e pouco, para um salário, vai ser só uma melhoradinha. Então, a gente deixa esse pedido aí.
Claro que a assistência social fará um estudo social na casa, na família, ver as condições, porque não é para todo mundo que poderá dar um salário, né? Mas para aquela pessoa necessitada, que não tem ganho nenhum, que acontece de perder um ente querido, terá o seu direito. Eu acho que nada mais justo que um salário, porque R$300 não dá nem para comer. Num gasto que é inesperado, né? Às vezes nas horas mais difíceis. Então a gente deixa a critério do município, do gestor, para ver o que pode mudar na lei para proporcionar ao menos isso a quem tem uma pessoa.
Sou favorável e também concordo que o valor que ser dado hoje é muito pouco para fazer frente às despesas que as pessoas acabam tendo. E o salário mínimo acho que é um valor já mais razoável e fica até esse mesmo valor que é acertar já, tá? Quando um cooperado falece, tem o seguro, né, o auxílio funeral da CERTAR, que também é um salário mínimo. Então, eu acho que o valor fica mais adequado.
Também concordo aí com o pedido, apoio, que é de grande importância para aquelas pessoas que mais precisam. Uma coisa que eu sempre digo, eu sou vereador e gosto que aquelas pessoas de mais necessidade sejam atendidas o mais rápido possível. Isso aí é de grande importância para o pedido aí. R$300 é uma coisa que não dá nada, não adianta nada.
Nada mais, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 158. O vereador que é a sucesso de folha do plenário indica o executivo municipal que seja providenciado a troca de pano de um bueiro perto da residência do senhor Osmar Oliveira de Abreu. Na localidade em Jornal dos Abreu, os canos do bueiro são de 20 e devem ser trocados por canos de 60. Justificativa oral, vereador Martins.
É ali bem pertinho da casa do Osmar ali, no Jornal dos Abreu, logo abaixo ali, tem um bueirinho ali que só vinha a chuvinha, o Adão Francisco está lá tentando limpar aquele bueiro. Nós fomos dar uma olhada, uns caninhos de 20. Não existe mais cano de 20, deve ser dinheiro muito antigo. Então, tem que ser trocado por uns 60, porque senão a água desce toda pela estrada abaixo e abre lá no meio da estrada. Fica difícil de se trafegar.
Ajudar o vereador Marcílio aí, sou favorável, e o cano de 20 até existe, Marcílio, mas na prefeitura não. Era muito usado de 20 e de 30 antigamente e acontecia do entupimento muito fácil, que a boca dele, a vazão de água é pouca, vinha um litrão, um galinho e trancava. Mas daqui a pouco até um cano de 40 já melhora, vou dizer, bastante. Mas estou favorável.
Nada mais, coloca em votação. Vereador favorável, mantenha sentado, contrário levando. Aprovado por unanimidade.
Pedido providência no 159. Vereador que assiste, por devido plenário, indica o Executivo Municipal que se providenciava a reforma da ponte próxima à casa do seu Almir Souza e Morrinho. Fica aqui. A ponte está precisando de reparos, pois não suporta caminhão carregado. O produtor precisa sair com produção de melancia. O mesmo já falou em doar as madeiras para ajudar a fazer. O serviço precisa ser realizado com urgência. O vereador Jair.
Essa ponte é na divisa ali do Arroz dos Ratos com Barão Triunfo. Ele até falou que ele dá as madeiras de baixo, viu? Madeira mais forte. Se tiver alguma, tiver que trocar. E os panchão, deve ter que trocar algum, vereador. Mas é pouca coisa. E aí ele tem que calçar aquela ponte. Eu estava trabalhando essa turma das empresas, das redes aí, estava passando um caminho carregado. Só quando o ano retrasado, o prefeito mandou lá, ajeitaram para a minha ponte, ficou boa. Só que levantaram e eles escoraram. Agora saiu aquela escola de novo. Tem que colocar de novo e trocar alguma madeira que estiver quebrada ali. Ele vai começar a colher a melancia dele daqui 20 dias, eu sei se. Aí deixa esse pedido aí. Ele pediu pra mim, ele até falou com o secretário. Diz ele, mas pede pra mim mais aí. Não? Esse pedido na casa tem que ajeitar, porque saída, só tem aquela escada, não sair ali não, vereador.
Eu sou totalmente favorável a esse tipo de colega aí. Até conheço muito bem a situação ali. Não é só a ponte de estrada, também o local que vaga na ponte, tanto de um lado como do outro, é muito ruim de acesso. E antigamente ali, eu estava passando com lenha ali, com caminhão. Até eu mesmo levei uma madeira. O pessoal da comunidade lá até colocou as madeiras lá para poder cruzar em cima. É muito ruim aquela ponte. Então, acho que desde aquela época foi feito para reparo. Aquela ponte certa até era o município se organizar e fazer os dois municípios juntos, fazer ela toda nova. Né?
Nada mais a discutir? Coloque em votação. Vereador está rodado de manter sentado, contrário levante. Aprovado por unanimidade.
Pedido providência no 160. Vereador que assiste o poder de plenário, indica o executivo municipal que foi deixado para travamento e rotado na estrada do Morrinhos, desde o início de Dorli até o Adinho, na divisa com São Jerônimo. Justificativa. Diversas vezes já houve o patrulhamento, mas está em ruim estado. Tem três que foram deixados para trás sem fazer. Vereador Jair.
É, vocês estão no caso aí, ó. Essa parte não está tão ruim de cair. A parte depois do generoso lá não fizeram mais os vereadores. Deixaram ela, eu falei com o prefeito, tinha um atolador lá na lomba do perto do Hélio, ele foi lá arrumar, o alemão me ligou que foi arrumar e não foi nada. Falaram que quiser ver ainda. Não está atolando agora, não está no sol de 40 graus aí. Mas eu dei esse pedido aí, já que vai fazer aquele pedaço, vai ser todo.
Muito bom esse pedido do colega aí. Até porque muita gente vai pular para São Jerônimo, para os ratos. E aqui as outras casas terríveis para a nossa estrada, que o pessoal lá do Rio Rato não ajuda. O nosso trajeto aqui é mais perto da prefeitura, até ali o Rico. Mas, infelizmente, o pessoal do Rato não dá um suporte que seria importante. Então, mantendo essa estrada boa por ali, muita gente, quem vem até o Barão, já vai pular. Então, muito bom esse pedido, colega.
Eu passei nessa estrada duas vezes no final de semana. Ela em si totalmente não está ruim, É 4, 5 pontos, com a chuvarada estragou. Um é lá o atolador que o Lagarto comentou, que está seco agora, mas é que nem falou, daqui a pouco dá uma chuvarada, tá só o buraco lá. E ali na. Tentando subir a lomba ali no Moral Falecido Pouso. É um pedregal ali, que é obrigado, a terraço ali. É 3 ou 4 lugares que estragou. Mas a última vez foi arrumado até lá o Adinho. Inclusive o ladeirão, aquele ali tá bom, que sempre cria um valão antes de chegar no Adinho. E o problema maior é as pedras ali, uns aterros, e essa questão do desse olho de boi que criou lá, que eu acredito eu que agora colocar uma terra até, porque agora não está prometendo chuva, botar uma terra até se resolve, mas tem um valo bem fundo mesmo.
Nada mais, coloca em votação. Vereadores favoráveis manterem sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência no 161. O vereador que assiste por devido plenário indica o executivo municipal que seja providenciado para aprovamento das estradas do centro com cascalhamento nos lugares necessários. Justificativa oral, vereador Leandro.
Novamente o pedido aqui, porque o pessoal está cobrando. E até eu dei uma caminhada na cidade aí, olha, vou te dizer, tem uns pontos aí que tá terrível. Olha, é triste realidade, porque a gente muito briga, a gente pra patrolar e fazer estrada pelo interior, e o pessoal cobra a gente que tem que patrolar aqui no centro também. Então tem lugares aí que tem que abrir a sarjeta, tem que abrir as bocas de lobo, botar um cano novo, cascalhar. E nem eu sempre digo, tem que dar um exemplo aqui já, se arrancar bem do município, no município dentro do centro já. Então o pessoal cobra também para deixar em ótimas condições aqui dentro do centro.
Ficou favorável, também vejo que vários pontos que tem que ser melhor arrumado aqui. Fica até o exemplo aqui no posto de gasolina para baixo ali, passando ali no galpão do Diogo ali para. Eu acho que está ruim, tem pedra, tem valo, coisas que no centro não poderia ter. Parece bem nos olhos da administração. A rua aqui, essa rua que desce aqui, a mesma leva da bem. Vários pontos aí que com pouca coisa se resolve, mas vamos deixar o pedido aí que o executivo tenha atenção nessas áreas.
Nada mais, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência no 162. O vereador que assistiu de poder do plenário indica o executivo municipal que seja providenciado com o centro dos ônibus escolares da própria municipal, tendo em vista as diversas reclamações por falta de atendimento ao transporte dos alunos, tanto na escola Egídio quanto aqui no centro para a escola Antônio Guedes. Justificativa. O ônibus da prefeitura, conduzido pelo motorista Sérgio Grubo, que faz transporte de alunos para a escola Egídio, está estragado há dias. Os alunos estão sendo transportados em uma van, com capacidade excessiva de alunos. E aqui no centro, as reclamações quanto ao ônibus do Elzo, que inúmeras vezes está estragado, inclusive sem cintos de segurança para todos os alunos. Destacando que aqui são alunos de pré-escola, primeira série e alunos pequenos. Motorista tendo que se empenhar para resolver com a boa vontade do terceirizado Leomar para resolver o problema. Vereador Jair e vereador Martins.
Isso aí, eu recebi uma professora veio e falou para mim. E o motorista lá, ele não tem culpa nenhuma, Sérgio Guido, e o ônibus dele da faz disso, está quebrado. E eles estão levando as crianças, acho que meio aglomeração que está dando essa van. E aí pediu para falar isso aí, disse, não tem problema, vou. Não tem cinto, são crianças pequenas, você sabe, isso aí é perigoso. É a mesma coisa que o Elzi, ele não tem culpa nenhuma, ele não tem ninguém com ele sozinho, e geralmente ali é tudo criança pequena. Acho que o mais velho deve ser, sei lá, 8, 9 anos, o resto é 6 anos, 7 anos. Então deixa esse pedido, que até foi comentado no começo aqui quando nós assumimos essa casa, para ter um monitor junto. Mas por enquanto não temos, mas o prefeito, ele que olha com os olhos longe do vereador Maninho, fez essa impressão, criança pequena não sabe se cuidar.
Bom, o prefeito tem recebido várias informações da situação aí, o ônibus que está estragado e que está falhando muito ali para carregar os alunos. E como a gente, eu sempre digo, a gente é mensageiro do povo, vem a reclamação, a gente vem para ter o executivo para ver se é resolvida a situação. Não é crítica, é trabalho. Então, deixando esse pedido aí.
Só a favor do pedido dos colegas aí, até antes de começar as aulas, por causa do Covid, foi lá um colega aí, Barley, tirar umas fotos, porque é feita a realidade, o descaso com a população, porque tem que se preparar antes, é que nem eu tenho dito, tem que sair na frente, deixar em ordem os olhos, tentar ver o que é de melhor, para não chegar agora o pessoal começar a reclamar. Aí muitos me criticaram, que eu botei nas redes sociais, aí eu comentei até aqui na sessão, deixa os olhos começar a rodar, que nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Então, é que nem eu falei aqui, vou sempre cobrar, principalmente por causa das crianças. Então, sou muito favorável a esse pedido. E o prefeito tem que agora, quando se dá as aulas, já se preparar, já se arrancar em comecinho de dezembro, em janeiro, botar tudo em ordem, essa frota, para começar em 2022, tudo em ótimas condições. Senão, eu vou cobrar novamente. E se tiver que levar adiante, que nem eu levei, não nego, levei adiante para o Ministério Público, porque eu acho que saiu descaso a população.
Eu estou totalmente de acordo com o que vem acontecendo. O próprio proponente Jair sabe que um veículo aí, caminhão ou ônibus, seja que for, sempre se comparado, com certeza alguma coisa no botar andar vai acontecer. Principalmente hoje em dia, tanto caminhão como ônibus são tudo quase que eletrônico. O ônibus até, que o Elvio trabalha, passou por mim, parece um ônibus novo até, eu acho. Semana passada passou por mim na minha Francisco. Não sei se é o que ele trabalha, se é o que está estragado, ou se ele pegou aquele para fazer a linha esse dia. Mas com certeza, se está acontecendo, tem que ser solucionado urgentemente, porque questão de alunos não pode deixar os alunos em casa sem levar. Isso é uma responsabilidade, até inclusive perguntei já para o secretário aqui, esperaram me responder, já amanhã ele me responde, para saber o que está acontecendo. Questão dos ônibus, antes de começar as aulas, que o carro atirado, é uma questão que cada um enxerga de um jeito. É fácil cobrar aqui se sabe que a aula vai começar daqui a um mês, é lógico que vai ser arrumado o transporte. Como foi todos arrumados e no dia de começar as aulas estava tudo pronto para trabalhar. E passar já um bom tempo agora trabalhando começou a dar problema. Mas sou a favor do vereador e não pode acontecer situação. Por isso que eu sempre digo que tem que deixar no mínimo 2 anos de reserva. Porque sempre vai acontecer algum empecilho. E os alunos não têm culpa, nem tampouco os motoristas. Mas como todos são sabedores que oficina, principalmente esses veículos eletrônicos, é quase que nenhuma, no Barão ou uma, então fica complicado.
A questão do transporte escolar é bem complexa mesmo. Envolve muita gente, envolve muitos alunos, envolve muitos motoristas, muitos trajetos. E realmente, nesse período de andada aí, com certeza alguma coisa ia estragar. Mas vejo ali sempre segurança. Sempre segurança é uma coisa que não poderia ser estragada, né? Principalmente nas crianças pequenas. Mas tenho certeza que o secretário, o prefeito, estão preocupadíssimos com isso. E se está acontecendo alguma coisa, inclusive, vai ser resolvido quanto antes. Apesar de que agora, claro, já estamos quase no final do ano letivo, mas mesmo assim ainda tem que... E concordo com o vereador Rodrigo, questão de ônibus reserva. Isso tem que... é uma preocupação que tem que ser resolvida.
Eu sou totalmente favorável também a alguns colegas aí. Eu acho que se todo esse tempo a gente teve essa pandemia aí, as crianças ficaram sem estudar, eu acho que agora voltando às aulas não podem deixar de estudar por falta de transporte. E esse dia que estava passando, o Mariano Vizendel me chamou a atenção, os ônibus lá. Até de repente poderia fazer uma ideia de a gente convidar o colega, já que fez esse pedido aí, de ir lá visitar a cidade lá e ver como é que faz a manutenção, o negócio da frota deles. Porque com os meus ônibus que a gente tem aqui, esse mesmo ano, então, que é os Volares, né? E me chamou a atenção que a frota de ônibus deles estava lá, parecia que era novo, parecia que tinha saído ontem da concessionária. Então, de repente, é uma ideia de repente a gente ir lá visitar o município e ver como é que eles fazem para manter o ônibus, os ônibus estão em dia.
Também sou favorável ao pedido, várias mães também já me questionaram sobre a situação de alguns dias que caem sem transporte. E assim o executivo tem que ter sempre atenção nesse negócio de transporte, ainda mais voltando numa pandemia, aí meu colega falou, aí quando vê uma criança deixar essa aula porque não tem o ônibus à sua disposição. Também acho que não tem direito, pelo menos um ônibus ter de reserva, estragou, manda outro. Mas não pode é ficar sem, claro, depende, tem uma raia, uma gama de situações, que quando vem de um é uma coisa, depende de outra, mas já que ficou tanto tempo sem, eu acho que o executivo tem que dar total atenção nesse sentido e não mais favorável ao pedido.
Eu só digo também a preocupação tanto dos professores, né, que esperam na escola, né, porque sem os alunos embarcarem no ônibus, os professores não saem da escola. Esse é um ato de amor deles, além dos professores, que são segundo pais e mães. Né? E o pai e a mãe em casa esperando também pelo filho. Não queira estar nessas pessoas. Então, eu acho que tem que ser visto com bons olhos, tem que ser assim. Isso é uma das coisas preocupantes, porque nossos alunos são pequenos, muitos deles, quase todos, eu acho que são transportados, são pequenos. E os professores, né, chegou o horário deles, poderiam ir embora, mas nunca deixaram os alunos sozinhos nas escolas sem transporte. Então, também tem esse lado. Parabéns aos nossos professores. Nada mais havendo, coloca em. Nada mais havendo a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentado, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei nº 052/2021. Autor executivo, teor. Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um enfermeiro para atender excepcional interesse público pelo prazo específico e da outra providência.
Alguma dúvida, vereadores, quanto ao projeto? Contratação de mais um enfermeiro para a nossa saúde? Organização, eu acho que a saúde está sempre à mercê de funcionários. Nada? De dúvida? Coloca em votação o projeto de lei contratando um enfermeiro. Vereadores favoráveis mantêm sentado, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Líderes de bancada por 3 minutos. Vereador Leandro.
Queria deixar aqui o cumprimento para o pessoal do Facebook aí que está nos assistindo. Pessoal aqui presente, muito importante estar aqui acompanhando nosso trabalho. O pessoal das associações aí, os presidentes, estão pegando essa nova tarefa aí. Quero dar os parabéns para eles. E o que depender de mim aí, dos colegas, certamente a gente vai ajudar eles aí. Tudo que é de bom para o nosso município, vai ter mais tempo para criticar o que está errado, o que está certo, dar os parabéns. Até queria dar os parabéns aqui pelo período de trabalho que vão fazer mestrado fumo lá, passei por lá também. Não findaram ainda, mas está ficando muito bom. Também conversei com o prefeito do Malucheira da Sertagem ali, o antigo comércio do Tejada. Aí mandei uma mensagem, ele falou que ia, no outro dia já ia resolver. Por enquanto botou uma lixeira lá, um quebra-galho, mas foram lá, limparam, fizeram a limpeza e botaram uma lixeira lá. Então isso é muito importante. Porque a gente está feliz, a gente tem que cobrar e também dar os parabéns. E também algumas estradas aí, já botaram canos em entradas e cascalharam as entradas também. Quero dar os parabéns. E também algumas pontes de madeira no interior estão fazendo, também dar os parabéns. E também fico triste, né, estava comentando aqui antes sobre essa sequinha que está dando aí. Fica muito coitado dos produtores, tudo muito caro, um ano muito crítico aí. E a gente fica triste aí, mas temos que enfrentar, então, vamos à luta. E também queria deixar o que os pesos para a família do Mendorino, os pesos para a família do seu delegado aí também, os pesos para a família aqui do vereador Rodrigo Angulista, Montero, um guri muito bom, que todo mundo gostava dele, um rapaz trabalhador, que já faz uns 14, 15 anos que trabalhava ali no seu Jair ali. Então a gente admirava muito esse rapaz, porque a comunidade gostava dele, todo mundo, guri de baixo, nem tem nem palavra para falar, o guri muito bom, saí com ele várias vezes. Então a gente fica triste, porque a gente recebeu uma notícia aí, uma madrugada aí, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Mas é que nem a gente sempre fala, a gente tem que
tem que seguir em frente. Então, meu peço para a família aí. E também queria dizer, vou continuar meu trabalho firme e forte. O que tiver de errado, vou fiscalizar. E o que tiver de certo, vou dar os parabéns. Uma boa noite a todos.
Desbancada por 3 minutos, vereador Martírio.
Quero cumprimentar a presidente, os colegas vereadores, pessoal que nos assiste via Facebook, também pessoal que se faz presente hoje aqui, Jolei, Eliu, Rodrigo, Juliano, Alex, Gilmar, grande Chico Guedes, Brandão, que foi vereador dessa casa, seja sempre bem-vindo a vocês todos aqui na nossa casa. Também quero parabenizar o meu filho Marcelo pela passagem do seu aniversário hoje, desejar tudo de bom a ele e que continue sendo a pessoa que ele é, trabalhador e honesto, que é o que mais importante para a gente, é ser trabalhar e ser honesto e ter saúde. Também eu quero deixar um pedido aqui verbal sobre um poço negro que foi pedido lá na perto do bairro do Guacho, lá na naquela entrada que vem para a Banda Cacheira do Sul, que é ali, que é do Jauri. O filho dele, o Igor, já protocolou o pedido ali, que tem que fazer um... Todas as casas tem que ter um poço negro, esse pedido da empresa de fundo está forçando eles e tem que ter mesmo, tem que todo entende que todas as casas tem que ter um poço negro. Então, que vá lá fazer esse posto para eles o quanto mais rápido possível para que resolva essa situação. Também quero deixar meus sentimentos aí à família do Amidorino, à família do Antônio, também que tiveram essa perca na família essa semana passada. Quero deixar uma boa noite a todos que estão nos assistindo, os que se fazem com a gente aqui hoje, e um bom retorno para suas casas.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Marcos.
Cumprimento novamente a todos que nos assistem. Agradecer ao pessoal que está aqui hoje e convidar para vir em outras oportunidades, que é muito importante compartilhar e saber o que se faz na Câmara. Como também, obrigado pela presença do vereador Chico, que já passou por aqui também, sabe como é que funciona. E é muito importante a comunidade compartilhar. Não podia deixar também desejar meus pêsames à família do Antero. Situação complicada, mas não tem o que fazer. Nós só temos que lamentar e rezar para que tudo acabe bem. A dona Rosana também, dona Rosa, forte lá do Amidorino, consegui dar uma passadinha lá no sábado, compartilhar um pouco da dor da família. Quero deixar aqui meus sentimentos a todos. Assim como também a Neuza, ambos, esposa de Flor Lindo, que veio faltar na sexta-feira. Meus sentimentos a todos. Se caso a casa for encaminhar o sítio, presidente, eu faço questão de assinar junto. Queria também dar meus parabéns ao Elias Cook pela promoção e passou mensagem também na sexta-noite. Parabenizei ele pelo reconhecimento, pelo trabalho que ele fez no nosso município. Bom. Mas, e que torço que tenha muito êxito, mas também temos que entender que precisamos de reposição, porque o município paga cotas na EMATER, no contrato assinado há um pouco tempo atrás, e assim, no momento que um funcionário sai, nós devemos ter a vinda de um outro, né, para continuar com o contrato vigente, que é o que nós temos com a EMATER. Espero que o executivo se mobilize para, quanto antes, recolocar alguém no lugar dele para os trabalhos continuarem funcionando. Boa noite a todos e bom retorno às casas.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Matheus.
Primeiramente, eu gostaria de estar repassando também o convite do chá da PAI para ser realizado no dia 26. Valor de R$12,00, quem é sócio da entidade paga R$10,00. A partir das 16 horas, acho que é muito válido a gente apoiar essa entidade, que é uma referência no nosso município aí no atendimento às crianças, jovens e adultos com as necessidades especiais. Acho que é válido todo o apoio. Quero aqui também desejar a vocês a Vitorino, pelo fazer sua esposa. Também gostaria de falar sobre um pedido de informação que fiz sobre a PCH, que se a PCH estaria pagando, gerando arrecadação para o município. A resposta que veio, eu acho que não, quem redigiu não entendeu a pergunta, creio eu, que falou que será feito um levantamento junto aos setores estaduais e, ou federais responsáveis pela reclamação em detrimento do sistema de geração de energia no território do município. Eu creio que quem fez essa resposta não entendeu a pergunta, por causa que a gente está querendo saber se quem faz essa, se a empresa está gerando SMS, se é uma pessoa que tem acesso ao sistema, creio eu que seja uma resposta mais simples. Com certeza a pessoa que fez não procurou a pessoa certa para fazer essa resposta. Com relação ao que eu estava comentando do Elias, como a vereadora falou, acho bem importante nós vamos marcar uma reunião na EMATER. Provavelmente a gente será recebido pelo Elias, lá pelo gerente regional, mas com certeza vai também temos que tentar falar com alguém, com o presidente da EMATER, ou então com alguém do secretário estadual de agricultura. Hoje a secretária estadual de agricultura é a Silvana Kovács, com quem eu tenho bastante contato. Se a casa tiver interesse, eu posso entrar em uma reunião com ela para ver essa questão da EMATER. Também estive conversando com o prefeito esses dias sobre a questão dos postos da região, que a gente estava falando esses dias. Esse posto, que parece estar em questão de debate esse dia, é de um programa da FUNASA, mas a própria Secretaria de Agricultura tem maquinário que faz perfuração de postos, maquinário próprio deles. E eles têm uma média de 2 postos por município que é contemplado. Quando vê a gente fazendo esse pleiteando e sair correndo atrás, a gente consiga, já seria difícil assim, no ano, mas quando vê quando ano que vem a destinação da perfuração de 2 postos artesianos aí comunitários. Mas temos que correr antes, né? Deixa aqui a sugestão, e se a casa me autorizar, posso tentar marcar essa reunião junto à secretária e o pessoal da EMATER. No mais é isso, agradeço presente a todos e quem nos acompanha nas redes sociais e uma boa noite a todos.
Dias bancada por 3 minutos, o vereador Jair Valeu.
Bem, saúdo a presidente da casa, aos demais colegas vereadores, a todos que nos assistindo e a todos que estão presentes, como o presidente Rodrigo, o Rodrigo, o Alex, o presidente do Chico, o Orla, agradeço a presença deles. E quando puder vir, venho sempre. Bom, primeiramente aqui, meu sentimento de pesar da família de Antero Saraio de Lima. Isso aí foi um incidente, uma morte muito triste. Ele era muito querido para os outros guris. Todo mundo viu isso aí, o dia do velório dele ali, eu fui, fiquei até de madrugada ali. E foi muito comovente isso aí. Todo mundo que estava aí, mais agorizado as horas, era muito parceiro dele. Como vocês sabem disso aí. E deixo esse pedido. Que tenha mais políticas públicas voltadas à prevenção de suicídio, trabalho nas escolas, dos jovens, que tenha mais apoio. Porque isso aí eu tenho certeza que ele não queria isso aí. Mas a doença fez ele. Também quero parabenizar o Elias Cook por ter assumido a gerência da regional, da EMATER. Hoje de manhã eu falei com ele, 6 horas da manhã ele está saindo. Está atendendo 72 municípios. Deus, parabéns, que ele tenha bastante sorte lá. Que Deus ajude ele, seja feliz. Sei que para nós aqui vai fazer bastante falta. Vai, para mim era um cara bom, que era para todos. Precisava, ele nunca me deixou mal. Mas é melhor para ele. Mas vai, se Deus quiser, vem a outra pessoa para cá também. Está só o Edgar sozinho, que é só 2 dias na semana. Nem sei se é 2 dias, 2 tardes. Mas que venha mais alguém que vai fazer falta para nós. Nós vamos precisar disso aí. É isso aí. Boa noite a todos. Bom retorno para casa. Obrigado.
Espero que as pessoas tenham visto no Facebook colocado pela Secretaria do CRAS, né, uma nota onde diz Programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Cartão Cidadão e ICMS. Aí eu estava falando com o secretário Alexandre, da Assistência Social, onde terá do dia 22, notem bem pessoal, 22 a 26 a entrega dos cartões que já estão chegando. terá um funcionário do banco, Banrisul, é um programa do Estado, para a entrega dos cartões. Não é todo mundo que vai receber, mas terá pessoas que receberão agora esse auxílio, outros ficarão na lista, ficarão na espera. A secretaria está só auxiliando nesse programa. Estarão lá, vai estar os funcionários do banco e mais as pessoas da secretaria no que for preciso, para atender bem as pessoas, né? Terá direito ao cartão cidadão, pessoas inscritas no cadastro único, no CAD único, e que receba Bolsa Família. Né? E terá direito, o que está escrito no CAD único, e o titular ser alguém dependente, matriculado na rede escolar. Será um benefício com o valor de R$ 400 por ano. É R$ 400 por ano dividido em 4 parcelas. Então as pessoas estão confundindo às vezes esses R$ 400. Será dividido de R$ 100 e não diga que a pessoa poderá receber mês que vem R$ 100 e não no próximo mês. Mas será chamado quando o governo vai disponibilizar esses outros R$ 100. Então dentro do ano ela receberá os R$ 400. Não é muito, né, gente? Mas vai ajudar. Então fica essa dica aí, fica esse pedido. Quem não ficar meio preocupado com isso, não entender bem, vem até a secretaria. Eles têm a lista das pessoas que são beneficiadas por enquanto. Eles vão ter na hora lá. E terá um ótimo atendimento e essa pessoa ficará do dia 22 ao 26 na Secretaria de Assistência Social, lá no prazo. Temos as duas assistente social, a Sônia também está atendendo, né? Então, eu acho que quem tiver dúvidas, vem até a secretaria. Mas o dado desse programa será isso. A pessoa tem que estar cadastrada no CAD único. O secretário Alexandre disse que será todo mundo muito bem-vindo e bem atendido. Também foi falado aqui nas vacinas, né, gente? Hoje a gente soube que uma pessoa foi a óbito por causa do Covid agora aqui na Serra do Val, na semana passada. É, essa epidemia não passou, pessoal. Essa epidemia está rolando. Hoje mesmo, essa semana passada, teve um funcionário da prefeitura com Covid. Foi testada e veio comprovado que está com Covid. Então, ainda precisamos nos cuidar. Então, falta aproximadamente 1.100 pessoas a fazerem a vacina. Parece uma coisa que eu não posso acreditar, eu, Laurene, né? E vendo que o nosso povo, né, ganha vacina de graça, né? O governo oferece a vacina de graça. A pessoa está se imunizando e cuidando dos seus em casa, cuidando da família, cuidando dos amigos. A pessoa pode participar, às vezes, de eventos. Eu gostaria muito que tivesse decreto e a pessoa que não tiver o comprovante de vacina, né, não poder participar. Isso pode ser maldade minha, mas eu gostaria. Porque essa pessoa ela vai estar transmitindo para outras pessoas, né, que foram vacinadas porque poderia dar. E morrer da vacina, ninguém vai morrer. Nunca foi comprovado. Houve uma notícia uma vez de uma pessoa, mas não é verdade. Porque senão teria morrido todo o pessoal. Olha quanto percentual que já foi vacinado. 80% e tantos por cento. Então as gurias estão pedindo encarecidamente. Está ali as vacinas, estão guardadas, poderá ter vencimento de não serem aproveitadas para o ano que vem, quem sabe. Né, gente? Está ali, é só vir e se vacinar. Então acho que é um ato de amor, né, para o próximo, seja de que idade for. E aí elas me disseram assim, a redução de intervalo da vacina Pfizer de 12 para 8 semanas. Quem fez, não precisa esperar as 12 semanas para voltar a fazer a outra dose. E o reforço dos idosos agora é de 5 meses, a partir de quando ele fez a segunda dose. Ele conta 5 meses, ele pode voltar ao posto de saúde e conversar com as gurias. É um atendimento especial que tem lá, é uma preocupação da enfermeira Nádia, da Sônia, da Deia, da outra enfermeira que é vacinadora. Estão, né, ali esperando as pessoas e não é possível buscar em casa as pessoas, né? Vamos ter um pouco de consciência, gente, e vamos cuidar do nosso município. Agora a gente já estava em zero, já não estamos mais em zero, já temos casos ativos aqui no Barão. Então, dizendo isso, eu digo, venham se vacinar, não é pesado para ninguém. Se tiver alguma reaçãozinha, como deu em muitas pessoas, uns dá, outros não dá, mas é mínima, gente. É uma prevenção, é um, vamos dizer que seja um tratamento, né, para isso não acontecer conosco aqui no Barão do Trinco. Dizendo que tem audiência pública, dia 26, sexta-feira, eu gostaria que os vereadores viessem, é o PPA, né, sobre o PPA, né, que vai ser discutido, é o orçamento dos 4 anos, né, previsto que tem aqui agora, que vai ser discutido em audiência pública. Quem puder vir, é muito importante, gente, às 15 horas aqui nesta casa, para o secretário, os prefeitos, sei lá quem mais, né, porque o prefeito não está hoje. Mas a gente espera que alguém faça parte aqui dessa audiência pública, né? Nada mais havendo a tratar, já tendo encerrada a sessão, convocando a todos para a próxima, dia 6 de dezembro. Lembrando que na próxima segunda, é a quinta segunda do mês, não haverá sessão. Dia 6 de dezembro. Muito obrigada a todos, obrigado pelas pessoas que vieram prestigiar.